5, 4, 3, 2, 1.
Próxima parada, Nostalgia Games.
Estamos de volta com mais um NGCast, o podcast do Nostalgia Games. E para apresentar mais um programa, do meu lado direito está meu querido Diogo Estranho. Então, Diogo...
Fala aí, galera, beleza?
E do outro lado do ringue está Alfredo Júnior, o Junix.
Meus queridos e minhas queridas, muito empolgado com esse tema. Vamos que vamos, NGCast.
E hoje vamos falar sobre o console da SEGA que fez história na vida de muita gente, o Mega Drive. Mega Drive foi lançado no Japão em 1988 e nos Estados Unidos em 89. Junix, fala pra mim, como é que tava o mundo da jogatina nessa época?
Cara, tinha muita coisa boa acontecendo. O ano de 88, cara, foi um ano muito movimentado, né? Porque depois, logo depois que acabou o crash dos videogames, né, em 85... O mercado ficou agitado. Vou passar pro pessoal aqui algumas coisas que estavam acontecendo na época que o Mega Drive foi lançado. Então, a Nintendo lança o primeiro número da revista Nintendo Power, cara. Nintendo Power foi um marco no mercado dos videogames. Todo mundo conhece, né? A revista mais famosa de jogos da Nintendo. Foi lançada em 88. Uma outra coisa que aconteceu também foi o OutRun. Eu acho que todo mundo conhece OutRun. Quem jogou no fliperama, quem jogou no Master System. OutRun ganhou o prêmio de Game of the Year, né? No Golden Joystick Awards. Pelo melhor jogo do ano de 87, né?
O OutRun foi aquele jogo que você passeava com a namorada imaginária, né? Aí você andava com o carrinho conversível, você capotava com o carro.
Não saía do
aí
carro.
Aí você era cuspido fora do... Não,
verdade.
Pra fora do carro, ralava o rabo no chão.
Ganhou o jogo do ano em 87.
Cara, o que eu lembro de OutRun é que você podia escolher a rádio, cara. Isso, porra, eu achava do caralho. Eu
isso ficava é muito
escolhendo
maneiro.
A rádio.
E isso desde o PC, né, cara? Desde o PC. No, todas as versões que eu lembro tinham um rádiozinho lá pra você
trocar. E as músicas eram legais, cara.
Tipo essa aqui, ó.
Aconteceu também uma coisa triste, que foi o fim da Coleco, né, cara? O ano que a Coleco fechou as portas, né?
Teve uma outra coisa. A Konami lançou o Super Contra, né, pro NES.
Isso, foi em 88 também.
Enix lança Dragon Quest 3. Isso em janeiro ainda, né? E a Capcom lança Bionic Commando para o NES, só que ela reaproveitou praticamente tudo do que veio do Flipper, né?
Foi um port, né?
É, de 87 ela só fez um port pro NES. Aí é só ajustou algumas instruções lá pra máquina do NES.
Sim, pra se adaptar ao hardware do Famicom.
Exatamente.
Aí a SEGA lança o famoso Altered Beast, né, pra fliperama, que é um jogo controverso, né, que muita gente gosta e muita gente odeia.
É, cara, eu acho o gráfico uma merda.
Ah, o jogo cisma com a cabeça do cara que não encaixa com o corpo. Ah,
é, cara, a parada é muito mal feita, brother.
Essa é uma história antiga aqui nossa, né?
É.
Dele, né? Eu acho maneiro pra cacete.
Não,
eu tava jogando
o jogo não é de um todo ruim, cara, sabe? Mas, caralho, a parada é mal feita.
A impressão que me dá do Altered Beast é que quando você começa a jogar, vai ser um jogo meio monótono, um jogo meio sem ação, sem muita emoção. Mas o jogo ele vai tomando uma proporção, vai entrando com uma dificuldade grande assim, e depois ele vai ficando desafiador, na minha opinião.
Cara, o jogo não é ruim, entendeu? Eu só acho que os gráficos é uma merda.
É, você acha que pelo fato dele ter sido lançado no fliperama, ele poderia ter um gráfico mais caprichoso, né?
É, exatamente, sabe?
Caprichado, no caso.
É, o desenho é ruim, sabe? Do tipo, o maluco é muito forte, a cabeça é pequena, saca? Parece um robô.
É desproporcional. É. Isso aí, com certeza. Cara, em setembro, a Nintendo pega o Doc Doc Panic e lança como Super Mario Bros. 2. Esse jogo, a Nintendo queria lançar uma sequência do Super Mario, pegou um jogo chamado Doc Doc Panic e fez algumas modificações de sprites e tal e lançou Super Mario Bros. 2. Mas o lance foi o seguinte, esse jogo ele foi lançado nos Estados Unidos e na Europa. No Japão, esse jogo só foi ser lançado em 92, com o nome de Super Mario USA.
Eu já ouvi falar, cara, desses boatos aí de Super Mario USA.
Pega os dois, pega um vídeo no YouTube do Doc Doc Panic e coloca pra passar junto com o Super Mario Bros. 2. Vocês vão ver que é uma cópia escarrada do Doc Doc Panic.
O legal é que em outubro a Nintendo lança o Super Mario Bros. 3, né, pro Famicom no Japão, né? Logo depois de Doc Doc Panic. Quer dizer, o Super Mario 2.
Super Mario Bros. 3, pra mim, junto com o Yoshi Island, são os dois melhores jogos de Mario, na minha opinião. Falei, pronto, falei, hashtag, pronto, falei.
Cara, é engraçado assim, eu sempre acho os jogos do Super Mario muito bons, sabe? Eu não sei ainda o que há, sabe, assim, porque as histórias são sempre todas iguais. E aí o jogo é bom, sabe?
Eu acho que é a jogabilidade que faz isso.
A jogabilidade é muito. É, exatamente. Eu não consigo ter o preferido, sabe, do Super Mario. Não.
Eu vou te dar uma outra coisa, um outro item importante aí pra fazer com que o Mario seja um jogo assim tão apaixonante. A movimentação do Mario, você pega rapidamente. É
sim,
diferente,
sim.
Por exemplo, do Mega Man, entendeu? O Mega Man tu demora um pouquinho pra tu pegar a jogabilidade. Do Mario é mais rápido, é uma coisa mais fluida.
Pô, eu acho o Mega Man fácil de jogar, cara. Fácil, eu digo assim, ele é mais simples. O Mario não, o Mario tem que pegar pena, entendeu? Tem que voar
sim,
com aquele rabo
lá.
Sim,
mas
aí
tu vai evoluindo, entendeu? Conforme o cenário, entendeu?
Tu tá isso falando que de que Mega Man, Rogério? Do Nintendinho? Acho que tu nunca jogou Mega Man de Nintendinho. Joga Mega Man do Nintendinho pra tu
joguei,
ver.
Joguei, cara. É difícil pra cacete, com certeza. Então. Mas eu falo da movimentação, de como você aprende a jogar com boneco. Não falo da dificuldade do jogo, entendeu?
Não, o Mario, assim, ele já te dá uma fase simples, entendeu? Logo de início, de cara. A densidade, ele é mais fina, entendeu?
Eu acho que a dificuldade ela vai entrando devagar,
exatamente, vai entrando mais suave a dificuldade.
Sim.
No jogo do que, do tipo assim, Mega Man ou outros jogos, tipo Ghost and Goblins, entendeu?
Sim, sim, sim.
Que a parada é muito mais...
É hardcore já do início.
É, de cara, entendeu?
Em dezembro, a Nintendo lança Zelda 2 The Adventure of Link, lá nos Estados Unidos. E o jogo foi lançado 2 anos antes no Japão, naquele console Famicom Disk System.
Que não é muito
System,
comum, né?
Aquele dos disquetezinhos.
Que não é muito comum, né, Rogério? É. O jogo ser lançado nos Estados Unidos antes do Japão, né? Como foi o Super Mario 2, né?
O Japão era o centro da jogatina e, pô, a sede da Nintendo, né? Então,
exato.
Tudo tinha que começar por ali naquela época, né?
Mas, assim, quando você comentou sobre que a gente só tá falando de Nintendo, é porque a Nintendo dominava totalmente o mercado nessa época.
Total.
Entendeu? Do tipo assim, ela é quem dizia tudo que o mercado ia consumir, entendeu? Fornecedores, cara, comia na mão dela legal, sabe?
Depois disso, a Tecmo lança Ninja Gaiden pro Famicom, né, e o Nintendinho.
Ninja Gaiden é muito bom.
Cara, é bom.
Cara, muito bom. A Square lança o clássico Final Fantasy 2, também que pra aquele disco.
É, porque
System,
precisa,
né,
de um espaço maior em disco, né, Final Fantasy 2.
Cara, só um negócio, é engraçado, né, que década de 80 e tal, cara, o que tem de coisa de ninja é absurdo.
É a época dos ninjas, né?
É.
Pô, American Ninja tá aí pra provar isso, cara. Pô.
É bizarro. Não, e aí é engraçado que se a gente reparar, década de 80 foi do Karatê, né? Você só tinha uma porrada de jogo de Karatê, essa parada toda.
Daniel San e Van Damme que o diga.
É, assim, o começo da década de 80, né? E depois o final é a porrada de ninja. Nesse mesmo mês, né? Que a gente tá no dezembro, Natal e tal, Capcom lança Mega Man 2 somente no Japão e ela consegue tem uma venda de 1,5 milhões de cópias. O que, tipo, o jogo mais vendido, né? O título mais vendido da franquia de Mega Man.
Mega Man 2 é um sucesso. Apesar de eu gostar mais do 4. Mas Mega Man 2 acho que foi mais vendido mesmo.
Cara, eu gosto muito do 1.
É legal, porque é, né, a novidade, né?
É porque eu gostava muito dos vilões, cara, do 1. Eu achava muito bom. Dois também são bons, sabe, os vilões. O que acho que fez grande sucesso no Mega Man, cara, foram os vilões.
Com certeza.
Foram muito, cara, muito bem pensado.
Pô, mas é, até aquela tela mesmo de selecionar quem que você vai encarar primeiro, pô, eu achava aquilo mó barato.
Até então não tinha nenhum jogo que você definia qual vilão que você ia enfrentar.
É, parece um jogo de luta, né?
Depois disso, a SEGA lança Phantasy Star fora do Japão para o SEGA Master System, o primeiro RPG de sucesso da SEGA, que eu conheço vários fãs que jogam isso aí
Phantasy
até hoje.
Phantasy Star, sucesso total, sucesso garantido.
Nessa época também a Tecnos lança lá no Japão, aliás, a Tecnos Japão, né, lança o Double Dragon 2, A Vingança, a primeira sequência do Double Dragon lançada em 87. E eu vou te falar, cara, esse Double Dragon aí era um jogo que eu detestava na época, cara.
Cara, é pouco tempo pra você lançar um jogo, sabe? Double Dragon foi lançado em 87, né? É, tipo assim, em um ano eles já lançaram a sequência, entendeu?
Ah, não sei, cara. Talvez lá a equipe seja bem reduzida. Então eu não precisava tanta produção, né?
Pra
lançar o jogo. Mas eu acho que o maior problema do Double Dragon 2, cara, era assim, o Double Dragon 1, pra você dar uns golpes lá, dar cotovelada pra um lado e pro outro... Pô, era só tu posicionar o boneco e dar...
Apertar dois botões.
O outro não. Esse dois tem que apertar o botão certo pro lado.
Sim.
Certo. E se você virar pro outro lado, tem que trocar, tem que pensar, tem que raciocinar demais, assim, pra um jogo de luta, entendeu? Pra um
e
jogo
na hora
de,
do sufoco, tu se perde.
Na hora do sufoco, tu já deu estuprado pro lugar errado, já tomou tiro, já foi estuprado e o
agora,
cara...
Agora, não vamos confundir a Tecnos Japão, que lançou o Double Dragon 2, com a Tecmo, que lançou o Ninja Gaiden. São empresas diferentes.
A Capcom lança nessa época Ghouls and Ghosts, a sequência do aclamado Ghosts and Goblins, o cemitério, como é conhecido pra galera que é medalha vintage.
Aí a gente
época.
Bate palma pra Capcom, né, cara? Porra, é um jogo... Faltou a palavra.
Foda.
Deve ser isso aí. Porque Ghosts assim... and Ghosts é espetacular. Espetacular em tudo. Jogabilidade, música, os gráficos, os sprites são... Eu não tenho nem palavras. Ghosts and Goblins já era bom. Quando chegou Ghosts and Ghosts, eu fiquei maluco. Eu pirei. Em 88 também a gente teve um lançamento de hardware, né, cara? Que a Namco... lançou a placa dela, a Namco System 21, né? É o primeiro fliperama com uma placa que gera polígonos 3D, né?
Como, fala um jogo,
falo,
cara.
Falo vários. O Galaxian 1990, o Starblade, o Air Combat, o Cyber Sleed. Não saiu muita coisa, não tem um número grande de jogos para essa placa. Mas tem clássicos do tipo Suvalu, que é a sequência dos Evils, né? Que a gente conhece como Chevils, né? Aqui no Brasil.
Não, a primeira vez que eu ouço falar em
Evils,
porque eu sempre chamei Chevils, de Chevils.
É, pra gente Zivius. Sempre foi Chevils, né? E é o Chevils 3D. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, né?
Mas também é um pontapé inicial pra outras tecnologias, né?
Sim, então... a Nintendo embarcou nessa também, né? Começou a desenvolver arcade 3D depois da Namco, né?
Sim.
Da System 21.
É, tipo assim, ela foi pioneira, sabe? Então isso é importante. Não que talvez tenha dado muito dinheiro, sabe? Talvez não tenha dado tanto dinheiro como eles esperavam, ou não deu dinheiro, mas pra gente consumidor, pouco. Quer dizer, importa porque se tá dando dinheiro, os caras vão lançar mais coisas, mas.
Sim.
Pra gente, você que importa é na hora, entendeu?
Claro, é o momento.
É o momento, entendeu? É engraçado, né, que assim, até então, né, a Nintendo dominava totalmente o mercado, que era que ditava pros fornecedores, né? Como é que ia entrar, o tempo que ia entrar e tudo mais.
Sim, é bom dizer também, Diogo, é bom lembrar que pelo sucesso do Nintendinho, como você disse, a Nintendo ditava as regras. E tinha a famosa exclusividade, né? Das software houses. As software houses mais importantes da época...
Mais importantes não, de maior destaque.
Sim, de maior assim, destaque, né? Da época, elas só podiam fazer jogo pro Nintendinho.
E assim, e a SEGA, ela olhou pro mercado, tipo assim, ela tentou lançar alguma coisa, né, pra competir diretamente com a Nintendo, né? Outras também estavam tentando fazer isso, mas o problema é que a Nintendo conseguiu dominar o mercado de uma forma que a SEGA já vinha de duas derrotas, né? Primeiro foi com o SG-1000.
Sim, que foi o primeiro console 8-bit da SEGA, né?
E aí depois tentou com o Master System. Teve um grande sucesso, eu acho que o Master System teve um grande sucesso na Europa.
No Brasil também, vendeu muito.
É, cara...
Vende até assim, hoje, né?
No Master System 8 lá da
Tectoy. Vende até hoje.
E assim, pro mercado como o do Brasil... O que se via muito aqui era Master System. Eu via pouco, assim, pelo menos lá em João Pessoa, eu via pouco Nintendo nessa época, entendeu?
Não, eu só fui jogar Nintendo nos anos 90, Nintendinho. Só tinha Master System aqui.
A gente tinha algumas coisas assim, só o cara que tinha uma situação um pouco melhor, sabe, assim... Eu não vou ser escroto, mas assim, eu tive todas as gerações do Nintendo até o 64, né? Mas, tipo assim, porque a minha família...
Atemporal, né? Era fora de época.
É, exatamente. Nunca era, tipo assim, acabou de ser lançado. Não, eu comprava 2 anos depois, entendeu?
Aham.
Mas eu lembro que o Master System, minha mãe conseguiu comprar, tipo, a lançamento no Natal. Ela foi lá e comprou. O grande mercado era Japão e Estados Unidos.
Sim.
Se agradasse no Japão, era imediatamente exportado para os Estados Unidos ou vice-versa. Né? Você sempre tinha essa troca de mercado.
Eu acho que dos Estados Unidos pro Japão, acho que as coisas eram mais difíceis, cara, para o japonês aceitar, entendeu?
Não, eu acho ao contrário. Você tem muitos jogos no Japão que não foram lançados nos Estados Unidos, que ficaram ali. Não só jogos, entendeu? Você teve muita coisa que ficou só no Japão.
O Xbox lá, ele não era tão aceito quanto os outros consoles, como o Sony PlayStation, por exemplo, ou os próprios consoles da Nintendo.
Mas acho que o Diogo tá se referindo a jogo, não, Diogo. Porque console nem tinha. O Atari não foi quase vendido no Japão, né, na época.
Uhum.
Era um negócio mais complicado de levar uma tecnologia americana pra vender no Japão.
Cara, porque é o seguinte, o que dita um console ter sucesso ou não são os jogos.
Sim,
entendeu?
Claro.
Entendeu? No independente, assim, você pode lançar um puta console. Cara, isso é até hoje, sabe? Só você olhar o mercado de hoje, é assim, se você tem uns jogos bons, a porra vai vender, entendeu?
Sim.
Só que, claro, hoje o mercado tá bem já fechado, entendeu? Mas pra época, também tava... Eu acho que tava até mais fechado do que hoje, sabe? Você tinha muito só a Nintendo ali, entendeu? E eu acho que a gente não tinha tanta visão... Pelo menos eu posso estar falando uma besteira, mas... A gente não tinha visão tanto quanto esse negócio de monopólio, entendeu? A gente, pelo menos pra tecnologia, a gente era muito novo nessa parte do monopólio de tecnologia. E a gente não tinha tanto contato, assim, as informações que a gente tem hoje. Então, assim, quando eu digo, por exemplo, tinha muitos jogos que eram lançados no Japão... Era exportado para os Estados Unidos e depois para o resto do mundo. Mas, cara, se não fez sucesso no Japão ou nos Estados Unidos, ele nem é lançado no outro mundo.
Não, vide a história que a gente já contou aqui de Donkey Kong. O jogo foi feito exclusivamente para o mercado americano, para suprir aquela necessidade lá do Radar Scope, né? Então, o Japão, né, as empresas japonesas, Nintendo, Sega, etc.
Sim.
Pensando sempre no mercado americano.
Sabe, cara, o mercado americano é o que vendia, é o que ditava o mundo.
Sim.
Sabe? Que na verdade até hoje é o que dita o mundo, não é na questão de jogos, mas...
Sim.
Pra época isso era muito mais forte, né?
Claro.
A gente explica isso direitinho no podcast número 3, né, do Donkey Kong.
Então, só que o que aconteceu foi o seguinte, o NES dominava, beleza e tal, né, dominavam as software houses também, o Master System não conseguiu ser o sucesso de vendas que a SEGA esperava, né? Mas com o tempo, os jogos de arcade foram ficando mais baratos. E o plano era criar um console que fosse capaz de rodar exatamente o que as pessoas jogavam nos fliperamas. Só que dentro da sua casa, né? E eles queriam aproveitar a baixa de preço dos componentes desses arcades.
E a parada era... Porque se você pegasse o NES, na época, né? A qualidade de hardware dele sempre foi inferior. Ele competia, na verdade, com o Master System.
E o Master System era melhor, tá?
É, exatamente.
Ele superava o SG-1000, mas quando o Master System foi lançado, inclusive com a versão FM, ele usava... Na verdade, o Nintendinho usava o 6502 modificado, né? Pela Nintendo.
Uhum.
E o Master System usava o Z80, né? Que era o mesmo processador das máquinas de fliperama.
Sim,
entendeu?
Sim.
Entendeu? Ele é um projeto... O Master System é um projeto muito parecido com o MSX.
Uhum.
E assim, era infinitamente superior ao Nintendinho. Infinitamente superior, não. Era superior, né?
É superior.
E assim, isso não foi suficiente.
É, na verdade, assim, a Nintendo sempre... É tipo assim, até hoje, né? Até hoje o hardware dela sempre é inferior.
Ela ganha nos jogos.
Ao que do mercado. Essa é a tentativa da Sega, porque o que ela tentava também fazer era trazer novos desenvolvedores pra lá. Do tipo, olha, vem desenvolvendo uma máquina atual.
Sim.
Entendeu? Do tipo, cara, olha, os jogos que vocês lançam aí pra arcade, cara, tem aqui também, sabe? Tipo assim, é praticamente a mesma plataforma. Eu acho que foi uma sacada muito boa da SEGA fazendo isso, né? De, tipo, trazer novos desenvolvedores, entendeu? Pra ela. O problema era o contrato de fidelidade e ela sabia que... E assim, eu acho que pouca gente ia se arriscar, né? Você trocar o certo pelo duvidoso.
Eu ia perguntar pra você o seguinte, o Junix, isso aí é o gancho que viria a ser aquele SEGA System 16, né?
Sim.
Que era aquela placa, exato, né? Que é aquela placa famosa lá do Golden Axe, dos outros.
Exatamente.
Máquinas, né?
Aí entra o Motorola 68000. Mas aí eu queria falar uma coisa antes de falar do chip que foi usado no Mega Drive, que era o Mark V. Oficialmente, a SEGA lançou o SG-1000, o SG-1002 e o Mark III. Né? Aqui no Japão era Mark III, depois eles rebatizaram como Master System.
É, só não confunde o Mark III com o Match 3, né, cara? Do lâmina de barbear.
Exato.
É, igualzinho, ó. Nada eu faço a barba com o meu cartucho do Ninja Gaiden. Né?
O Master System tinha o codinome de Mark IV, né? Que seria a substituição do Mark III. E em meados de 86, já começou o projeto do Mark V. Projeto do engenheiro da SEGA chamado Masami Ishikawa, que foi o mesmo cara que criou o Master System. Só que a ideia do Mark V era até uma ideia boa. Só que meio que eles abandonaram. Por quê? Porque seria uma máquina 8-bit, né, com dual port e blá blá blá, com buffer dedicado. Tinha umas melhorias consideráveis com relação ao Master System. Só que ainda assim era uma máquina de 8-bit.
E a mentalidade dele era mesmo de aproveitar esse hardware antigo?
Isso tem a ver com estoque? Não, isso é tradição. Porque assim, são vários fatores. É estoque de peça, minimizar os custos, é você aproveitar a parte do projeto já tudo desenhado, entendeu? Eles colocam uma melhoria aqui, outra melhoria ali e segue o enterro, entendeu? Mas aí, quando a SEGA ficou sabendo que existia a possibilidade da Nintendo criar o Super Famicom, aí o projeto foi paralisado. O presidente da SEGA, o Hayao Nakayama, a ideia dele era essa que a gente estava comentando há um tempo atrás. A capacidade da placa System 16 como arquitetura do novo videogame. E aí, quem se ferrou nessa história foi o Masami. O Masami teve que pegar um fliperama e colocar dentro de uma caixinha. E aí o Masami ficou incumbido disso. Ficou na responsabilidade de colocar o hardware da System 16 dentro de um gabinete de um videogame. E aí veio a ideia de usar o Motorola 68000 para substituir o Z80, transformar o videogame de 8-bits para 16-bits. Então, a decisão de usar o Motorola 68000 foi do Hideki Sato, porque era um processador baseado no custo-benefício, na quantidade de componentes que eles precisavam colocar dentro do videogame, o processador mais indicado para o projeto deles era o Motorola 68000, que já era usado em larga escala nessa época. Inclusive, eles usaram o Z80, mas para que eles usaram o Z80 no Mega Drive? Para manter a retrocompatibilidade com o Master System. E, inclusive, o som, para ele não ficar ocioso, o Z80 ele processa o som no modo Mega Drive.
O engraçado é que fala de retrocompatibilidade com o Master System, mas você precisava daquele Power Base pra você ter a compatibilidade mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Precisava de um hardware adicional, né? Aliás, era uma mania que a SEGA tinha de tentar expandir a longevidade.
Exatamente.
Das coisas,
o Power Base Converter, né, como o pessoal conhecia como Mega Adapter, no Japão era chamado de Master System Converter. E em Portugal era conhecido como adaptador para jogos Master System no Mega Drive. Acabei de inventar.
Caralho, puta que pariu. Bom, o engraçado é que o nome Mega Drive, né, assim, a origem do nome parece ser aquelas rimas toscas, né, de Mega e Drive de rápido. Ele disse que deu esse nome, né, pro Mega Drive, com que o Mega representando superioridade sobre máquinas rivais.
Aliás, o Nakayama, ele teve um problema só na hora de trazer esse nome para os Estados Unidos, né, porque ele não podia usar o nome Mega Drive, né, já tinha uma empresa lá com essa marca, que era a Mega Drive Systems, né? Parece a Cyberdyne Systems, inclusive. Uns 20 anos atrás, eu achava que o problema era o contrário, né? Eu achava que no Japão não podia ser Genesis, aí passou a ser Mega Drive, aí eu descobri que é tudo o contrário, sabe?
Eu lembro que quando a gente jogava Mega Drive, a gente trocava fitas e tal com os colegas, e tinha fita escrito Genesis. Eu falei, porra, que videogame é esse, Genesis? Eu não entendia, né? Naquela época, eu não sabia por que... Como alguns meninos tinham fitas que vinham do Paraguai, que eram importadas e tal, não sei o quê. Porra, em locadora também, às vezes o cara comprava de fora, comprava em Miami. E, porra, por que tem jogo Genesis? Que videogame é esse? Por que um nome não é Mega Drive? Né? Tempo depois, só na época da internet, que eu fui saber por quê.
Eu achava que era um esquema desse, sabe? Do tipo, o Mega Drive é um videogame que eu conseguia colocar os cartuchos desses Sega Genesis aqui, sabe?
Não, e eu viajava, eu achava que tinha muito mais jogo do que o Mega Drive tinha. Na verdade, era a mesma coisa, né? Só que um tinha etiqueta do Mega Drive e outro etiqueta do...
De uma certa forma, era os mesmos jogos, né? Porque era da mesma região.
Exatamente.
Também, né? Porque tinha essa coisa de dividir região europeia, Japão, Estados Unidos, e o Brasil a gente foi privilegiado, né? O Brasil, eu acho que é a Latinoamérica, né?
E aí, porra, tu tem o mercado americano, tu tem o mercado do Japão. Pô, pega o nome somente baseado no mercado do Japão. Quando chega lá nos Estados Unidos, tu fala assim, opa, vou registrar aqui. Tu manda o office boy lá pros Estados Unidos pra registrar o nome. E o cara chega assim, opa, cara, não dá não. Não é possível não. Aí o maluco volta e fala assim, tio, não é possível não. O que que eu faço? Pega o nome lá e registra, sabe? Sei lá, eu achei meio tosco isso.
Lançamento mesmo em si, o Mega Drive, ele foi lançado no Japão em 29 de outubro de 88. Inicialmente foram dois títulos, aquele Space Harrier 2 e Super Thunderblade, pelo preço de 21 mil ienes.
21 mil ienes.
Conhece esses jogos, Super Harrier 2 e Super Thunderblade?
Não é meu estilo.
Eu não conheço.
O Super Thunderblade é maneiro, o Space Harrier é famoso, né, o Space Harrier... Mas não é, eu não gosto muito, porque é um jogo pseudo 3D. Você fica rodando com um bonequinho, com uma arma na mão, nos quatro cantos da tela, sabe? Eu não gosto muito desse estilo, não.
Uhum.
E os inimigos vêm do meio da tela.
E aí, assim, a gente aqui já coloca que, assim, já é decisão da SEGA que ela já matou o Alex Kidd, né? É, porque assim, a gente tá falando
o Alex Kidd
acho
que nem tem pra Mega Drive, eu acho.
Eu acho que tem, cara. Eu vi numa lista aí que eu baixei, inclusive.
Que eu acho que ele só morre mesmo, Joe, com o lançamento do Sonic.
Não, então, mas é o seguinte, o que eu ia falar era isso agora. Todo lançamento, principalmente do tipo assim, quando você vai apelar, né, você faz um lançamento, você tem que apelar pra alguma forma.
Sim.
A Nintendo sempre apelou pro Mario. Sempre, nessa época. A Sega, ela lança um console. Quando ela lançou o Master System, ela tinha um Alex Kidd. Quando ela lança o Mega Drive, cara, ela esqueceu essa parada de mascote, esqueceu do tipo...
Não, cara,
a gente
eu não
tem...
acho que esqueceu, cara. Acho que eles não tinha essa mentalidade, sabe? Eu acho
não,
que...
Não, tinha sim. A mentalidade existia.
Tinha porque eles fizeram...
A ideia da Sega era fazer com que o Alex Kidd fosse o garoto propaganda dos videogames da Sega. Só que, como o Diogo tá falando, eu concordo com o que ele tá falando. Com o Mega Drive, isso foi deixado pra trás.
Você vê que exatamente que eles acabaram, tipo assim, eles... Tipo, ah, não... A gente, vamos lançar uma parada sem mascote, sem nada, vamos quebrar um pouco a regra.
É, cara, assim, é só se atentar numa coisa, são dois títulos de lançamento, mas não quer dizer que o cartucho, que o videogame via com cartucho tal, né? Tem esse detalhe que eu acho que a gente tá dando a entender que vinha com esses cartuchos ou via com um deles, sabe?
Mas cara, geralmente o console vem pelo menos com cartucho.
Eu acho que desde o início o Mega Drive ele veio com alter
Não, piece. Nos Estados Unidos.
Só nos Estados Unidos, no Japão era diferente? No Japão vinha com esses
dois.
Não
vinha com nada. Dois. Esses dois eram os títulos disponíveis no mercado. Quando ela lançou o Mega Drive, já existia o PC Engine da NEC, que ele já tinha... uma base estabelecida no Japão. E, inclusive, eles tinham lançado no... Eles iam lançar nos Estados Unidos o TurboGrafx, né? Que era o PC Engine versão americana. Né? Então, assim, não era nenhuma novidade o videogame 16-bits. E não só o PC Engine. A gente já tinha o MSX2, 8-bits ainda, mas disputava com os 16-bits por causa da capacidade gráfica. O PC9801... Uhum. O X68000 da Sharp, né, que era, a gente tá falando, eu tô falando de microcomputadores e jogos 16-bits.
É claro que o PC Engine, pelo nome, ele pode dar a ideia de um computador, mas ele é um...
É um console,
né? É
exatamente.
Isso aí, ele é um console que talvez ele não tenha aquela difusão dele dele passar... Porque eu descobri há pouco tempo, digo, sei lá, 10, 20 anos... Que o PC Engine, ele era 16-bit, entendeu? Nunca ficou claro pra mim se ele era 8 ou 16.
Na verdade, o processador do PC Engine é 8-bit. O processador dos gráficos que é 16-bit. Mas os jogos são considerados jogos de 16-bits. Inclusive, alguns portes de jogos de fliperama pro PC Engine são os melhores. Vou te dar um exemplo, que é o R-Type. O melhor R-Type de videogame é do PC Engine, só pra você ter uma ideia.
Por causa dos gráficos,
som, tudo. Inclusive, o PC Engine acho que tem mais fases do que o fliperama. E aí o console vendeu 50 mil unidades nos primeiros 2 dias de venda no Japão.
Só no Japão.
Aí já viu que... tinha alguma coisa em potencial na mão pra competir com a Nintendo.
Não, e isso não foi nem Natal,
sim,
né, cara?
Sim, não era nem época de Natal.
Existe um certo padrão também que a Nintendo... Ela, na verdade, não foi nem a Nintendo que criou, mas a galera usava muito, lança no Natal. Todos os consoles, por exemplo, que eu lembro da Nintendo sempre eram lançados no Natal.
Que todo mundo queria,
né,
cara?
Boa, pô,
né? A melhor oportunidade é de... Pô... Só posso chegar no meu pai e falar, pai, eu quero um Mega Drive novinho. Em relação às desenvolvedoras, né? Porque ela tinha uma limitação que foi imposta pela Nintendo, né? Dos editores e desenvolvedores, né? E acabou que o Mega Drive teve que seguir a linha que ela já seguia no arcade, né? De portar os jogos do System 16 pro Mega Drive, né? Seguir essa linha de porte, né?
Isso eu acho que o pessoal da Sega já tinha em mente por causa do monopólio da exclusividade, né? Da Nintendo com as desenvolvedoras. Eu acho que eles já tinham isso mais ou menos na cabeça e como que eles... O que eles podiam fazer para contornar essa situação?
E assim, vamos deixar bem claro que assim, os fornecedores da Nintendo nunca foram satisfeitos com eles, assim, nunca foram felizes. Você pode ver, por exemplo, atualmente, não atualmente, mas por exemplo, quando surgiu, aí eu tô avançando um pouco na história, quando surgiu o PS1, a quantidade de pessoas indo pra Sony foi absurda, entendeu?
Sim, no Mega Drive também, essa galera a migrar.
A galera tava esperando, sabe? Só que assim, a galera ainda ia com um pouco de medo, entendeu? Só que assim, foi aquela coisa assim, foi a luz no fim do túnel. Uma luz dizendo assim, olha, existe outras alternativas aqui pra todo mundo sobreviver nesse mercado novo, né? Porque o mercado era bem recente, entendeu? Então assim, eu acho que com o lançamento do Mega Drive, as fornecedoras falaram assim pra Nintendo, olha, não é bem assim que a banda toca. A gente precisa rever algumas coisas.
É disso que você tá falando,
entendeu?
Tem um exemplo da EA. A EA, os Sim. caras da SEGA penaram pra conseguir com que a EA desenvolvesse jogos pra Mega Drive.
O FIFA, né? Os FIFAs de Diagonal.
Se eu não me engano, foi um jogo de beisebol.
E a própria e o próprio Road Rash, né, cara, que foi aclamado no Mega
Exatamente.
Drive. Pô.
Não, aí a EA já tava dentro da SEGA, né? Já não tinha mais o problema da... com a Nintendo.
Você desenvolvia praticamente a nível de máquina. Tinha que falar com o processador gráfico, você não tinha ninguém pra gerenciar isso. Praticamente, era você que tinha que gerenciar isso na mão. Você pegar o teu time de desenvolvedores e dizer assim, olha cara, agora a gente tem uma nova plataforma, tá aqui tudo e te virem, sabe? É meio foda, entendeu? Para os desenvolvedores, eu acho que isso seria interessante, era... Cara, deixa eu lançar o mesmo jogo pra um, deixa eu lançar também pro outro. Sabe? Não era possível fazer isso porque... O hardware era diferente e tinha a questão do contrato. O legal é que ela tentando conquistar novos programadores, né? Por causa do X68000, ela conseguiu trazer, por exemplo, duas empresas de muito peso, né? Que é a Namco e a Capcom, e a Toaplan e a Telenet. Então, assim, isso deu uma sobrevida muito grande. Eu acho que grandes jogos, né? Que foram pro Mega Drive, assim, e teve jogos muito foda. Dessas duas empresas.
Fora isso, Diogo, os portes dos jogos de fliperama ainda mantinham a SEGA no mercado, né?
Sim.
Só que tudo veio meio abaixo não, né? Mas meio tudo que veio que deu uma equilibrada no sistema quando o Super Famicom foi lançado em 90.
É.
E acabou deixando a SEGA em terceiro, né? Porque logo vinha o PC Engine, que estava fazendo muita frente com toda a sua qualidade
gráfica.
Sim,
quando você fala de PC Engine, você tem que lembrar também o TurboGrafx nos Estados Unidos. Porque o PC Engine não é só Japão, né?
Cara, mas assim, o impressionante é a quantidade de unidades que foram vendidas.
Esse número é controverso, né? Muita gente fala que isso aí foi fake.
Mas
que
assim?
A SEGA tava mascarando esses números, né? Só pra dar um up. É, isso não é confirmado, né? Isso nunca foi confirmado.
Então, o que eu percebi até agora é que o Mega Drive, ele fazia muito sucesso no Japão, mas tipo, nos Estados Unidos em si, parece que ele era fraco, né?
É, porque tinha todo o trauma do Master System anteriormente, né?
Aconteceram alguns problemas no lançamento do Mega Drive nos Estados Unidos. É, uma que eles mantiveram a Tonka, né, que era a distribuidora do Master System. E isso aí, eles já viram que a Tonka não conseguiu fazer o Master System um sucesso, e eles ainda assim continuaram com o mesmo distribuidor. Então, já insatisfeitos com a Tonka, nosso amigo Michael Katz, né, que era o CEO da SEGA em 89, ele tentou trocar de distribuidora e contactou a Atari Corporation.
Que eles tinham perdido a distribuição para da Nintendo, né? Eles queriam
Exatamente.
Fazer a distribuição.
Isso.
Não conseguiram.
Exatamente. Só que o nosso amigo Jack Tramiel, muito conhecido dos nossos amigos lá do Retrocomputaria, né, que eles falam bastante nesse cidadão, ele recusou a oferta de distribuição, achando que o Mega Drive era um console muito caro.
Uhum.
E eles estavam focados na venda do Atari ST, né, que era o computador 16-bit da Atari. E entre outros erros, né, que a SEGA cometeu, foi um, na minha opinião, foi aquele comercial famoso, né, que é o Genesis Does, What Nintendo Don't. Eu não sei se vocês já viram esse comercial, é muito famoso aí no YouTube.
Já vi,
isso é uma
já
desgraça,
vi. Esse
isso
aqui,
é uma
ó.
Desgraça.
Genesis Does. 16-bit arcade graphics. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo, Genesis.
Esse comercial, cara, esse comercial ele fez diferença. E se você olhar o comparativo que ele faz, chega a ser interessante, né? Porque ele pega... Ele compara, de repente, digamos assim, os piores jogos da Nintendo. Não os piores jogos, né? Ele pega uns jogos da Nintendo e depois bota um Sonic lá voando, girando e fazendo um escambau lá. E aquela coisa, né?
É porque eu não sou,
né,
muito fã, muito fã desse tipo de marketing. Eu acho que se um cara que produz marketing, ele precisa citar o concorrente, ele tem pouca criatividade, né? Isso é uma opinião minha, né? Uma opinião própria, assim. Eu não gosto muito dessa estratégia, não.
Mas é uma coisa, cara, que assim, usando meus conhecimentos de publicidade...
Puta, né, que pariu.
Pronto. Pronto.
Mas é sério, mas assim, não sei se você sabe, mas esse comparativo, a falar da concorrente, é uma coisa que é vista muito negativamente aqui no Brasil, sabe? Sempre foi assim, esse comparativo sempre foi assim, que começou aqui no Brasil.
Isso é proibido, né?
Eu não sei se chegou a ser proibido, não.
É proibido.
O CONAR, cara, eu não sei como é que tá isso em relação ao CONAR bloquear esse
total,
tipo de anúncio,
cara,
sabe?
É totalmente, assim, Rogério, é totalmente proibido você fazer uma referência a outro produto, entendeu?
Não, eu sei, porque isso deu muita polêmica antigamente, mas é uma coisa que foi muito utilizada nos Estados Unidos, cara. Muito provavelmente é até hoje, e é uma coisa que bomba pra caramba, cara. Se você procurar, por exemplo, no YouTube, Pepsi versus Coca-Cola, você vai achar uma porrada...
Com certeza.
Uma porrada de anúncio, cara, assim, cara. E anúncio que funciona, funcionou lá.
É, porque assim, pra gente, a gente não tá acostumado, a gente perdeu o costume desse tipo de propaganda. Mas eu concordo com os Knicks, eu acho que sempre quem faz esse tipo de propaganda é o cara que tá aí por baixo querendo bater no cara que tá lá em cima.
É, o foco da propaganda, entendeu? Na verdade, é comparar o meu é foda, o dele é foda, mas eles justamente tomam cuidado com isso. Ó, o deles é muito bom, mas o nosso é foda.
Assim, tu tem que saber fazer isso muito bem
porque
feito.
Porque
é um tiro nos pés, sabe? Porque se tu erra, cara, tu vai dizer que o produto do cara é melhor e acabou.
Cara, olha, eu tenho um comercial que eu acho sensacional da Pepsi e Coca-Cola, que é muito legal, que é do Hendrix, cara. Eu vou mandar, vou deixar aí embaixo pra galera.
Beleza.
Ouvir.
Assistir,
na postagem.
Né?
Muito bom, cara, muito bom.
Link no post. A SEGA lançou Genesis, né, em Nova York e Los Angeles, que era um mercado teste na época, em agosto de 89. E aos poucos foi se espalhando pelo país, né? Eles chegaram a vender 500 mil unidades e chegaram ao primeiro lugar no mercado americano de consoles 16 bits.
Não, né? E fora isso também, eles conseguiram aquelas... Já que a Nintendo era escrota e tinha as exclusividades lá dos desenvolvedores, eles aproveitaram e fizeram os acordos aí com os famosinhos, né? Tipo... Lançaram o Moonwalker, né, pro System 16.
Aí só lançaram jogos fodas.
E pro Mega Drive. Porra, o Castle of Illusion aqui que todo mundo jogou,
cara.
Cara,
na boa, isso pra mim é um dos melhores jogos de Mega Drive.
Pra
é
mim
muito
também.
Foda esse jogo.
E o John Madden Football, que é aquele futebol americano,
então,
que eu não vejo sentido algum.
Eu falei beisebol, mas agora o Rogério me corrigiu. Foi futebol americano, que foi a primeira parceria com a Electronic Arts.
Eu acho assim: o Junix, que é fã do Michael Jackson, o Rogério também, eu não sou nem muito fã. Mas, tipo assim, cara, o jogo é muito bom.
Rogério, faz eu rir, não, por favor.
Michael eles não ligam pra gente.
Caralho.
Pô, foda. Michael é o cara. Só não deixa perto de criancinha. Aliás, a gente tá devendo. Cara, a gente deve um podcast só do Moonwalker.
Com certeza.
Cara. Só desses jogos, pô.
E tem bastante história.
E Cash of Illusion, cara, também pra mim foi um jogo muito foda, assim, a parada muito bem feita. E eu lembro, cara, aí eu tô na dúvida se essa parada foi lançada pra Mega Drive ou pra Master, que foi da Turma da Mônica.
A Turma da Mônica é o Wonder Boy, a Tectoy, ela substituiu alguns sprites.
Isso.
E colocou o nome de Turma da Mônica.
Eu lembro que
mas
eu tinha esse jogo.
É o Wonder Boy. É um jogo que eu não gosto. A jogabilidade é horrorosa.
Eu lembro
não
que eu
gosto
joguei muito.
De nenhum Wonder Boy. Vão me castigar aí nos comentários, mas eu não sou fã de Wonder Boy.
Eu lembro que eu joguei
eu
muito.
Acho que eles escolheram um jogo errado pra fazer a Turma da Mônica.
É. Poderia ter feito dos.
Já ter pego o Ninja Gaiden.
Não, poderiam
muito
ter feito.
Melhor, pô.
Não, mas poderiam ter feito um jogo, sei lá, cara, tipo, sei lá, do zero, entendeu?
Não, mas tem muita coisa assim, olha só. A gente conversa no, né, nos bastidores, tem muita coisa que as pessoas confundem. Por exemplo, o Cast of Illusion, ele tem pro Master System.
Sim.
Mas isso, assim, tem vários jogos do Master System que eles não foram lançados pro Master System. Eles foram lançados pro Mega Drive e foram portados pro Master System. Por quê? Porque ainda vendia muito Master System.
Sim, sim.
Não nos Estados Unidos, né? Mas na Europa e no Brasil vendia muito. Vendia-se muito e eles queriam oferecer pro público que tinha Master System os jogos que estavam saindo pro Mega Drive, entendeu? O Cast of Illusion, o próprio Sonic, né? Que a gente vai falar mais na frente.
Sim.
Ele foi portado pro Master System.
A gente vai falar de Sonic agora, né? Sonic ele foi uma peça-chave pro sucesso do Mega Drive nos Estados Unidos, né?
Cara, eu acho que assim, foi o grande lançamento do Mega Drive, pra mim, na minha opinião.
E eu vou mais além. Eu acho que o lançamento do Sonic só tem algo parecido com o lançamento do Mario. Antes não havia um jogo tão significativo pro mercado de videogames em geral, independente se é 8, 16 bits.
Mas é porque assim, o Super Mario ele foi fluindo, né? O personagem ele foi fluindo.
Sim.
Né? Tipo, foi aos poucos e tal. Aí viram, opa, isso aqui dá muito. Isso aqui dá certo.
O que foi decisivo para pro Sonic ser um boom, aliás, sem fazer referência ao Sonic Boom do Guile, né? Foi que o Nakayama em 91 ele contratou aquele Tom Kalisk, que foi o criador do He-Man, né? Pra substituir o Cats como CEO da Sega of America.
Caralho, sobre essa porra não.
O Kalisk, ele trouxe toda a experiência dele da época que ele trabalhava na Mattel. E o faturamento da Sega subiu com ele lá, subiu de 72 milhões para mais de 1,5 bilhões.
Tem algumas curiosidades aí na contratação do Tom Kalinske, né? Primeiro, o Nakayama, quando foi fazer a proposta pro Kalinske ser o CEO da SEGA, o Kalinske, ele tava de férias com a família no Havaí. E o Nakayama localizou o cara e foi na areia da praia fazer a proposta. O cara tava na praia, na areia, com a esposa, o filho. O cara falou, você quer ser CEO da SEGA? Isso foi na areia da praia, lá no Havaí.
Caralho.
Então a ideia. É
tipo assim, é desespero do maluco, né?
O Michael Kex, né, ele tinha uma certa credibilidade, mas o avanço nas vendas não estava acontecendo na maneira planejada.
Oh.
Né? E eles queriam dar um up. Outra coisa curiosa também foi que o Kalinske, ele convenceu a equipe de desenvolvimento vir para os Estados Unidos. E foram exatamente esses caras que criaram o Sonic, né?
Que eles precisavam, tipo assim, eles tinham que sentir o público americano, né?
Americano, exatamente.
Cara, e o Sonic fez toda a diferença quando ele teve a ideia de tirar o cartucho do Altered Beast que já acompanhava o console e vamos lançar esse jogo aqui junto com o videogame, cara, que vai bombar, vai fazer sucesso. Só que essa ideia, ela não foi aprovada pelos japoneses, né? Com exceção do próprio Nakayama, que chegou
lá,
a falar.
Teve uma reunião lá no Japão com a presença do Tom Kalinske, aonde foi reprovada a ideia dele. Foi reprovada na mesa lá da diretoria da SEGA. Só que o Nakayama chamou ele no canto e falou, eu te contratei para você tomar decisões na Europa e nos Estados Unidos. Então, mete bronca. Aí ele mostrou em números, né, como o Rogério falou, de 72 milhões, disparou para 1,5 bilhões.
Lembro perfeitamente assim, o lançamento do Sonic. Cara, foi uma parada muito bizarra. Porque assim, você não tinha internet e tal, então você só tinha alguns
revistas, né?
É, revistas. É...
Só revista e comercial na televisão,
sim. Né? Nem, cara, é porque, na verdade, eu nem lembro muito de comercial, não, sabe?
Pô, eu lembro de uma porrada.
É que minha memória pra TV é muito ruim. Eu lembro, cara, que nas revistas tinha muita coisa. A galera falava muito sobre Sonic, né? Sobre a jogabilidade, sobre a velocidade dele. Sobre, tipo assim, conseguiram fazer um personagem muito carismático, mas muito carismático mesmo, pra concorrer diretamente com Mario. E aí a minha dúvida é, eu sei que isso, tipo assim, eu acho que Sonic dá um episódio inteiro só dele, mas é, quando os caras criaram Sonic, vocês sabem falar se, tipo, eles já estavam pensando no mascote em si ou não? Ou do tipo, opa, esse cara aqui é muito carismático e vamos usar esse cara como mascote?
Cabeçudinho lá do Altered Beast não seria o mascote desejável, sabe? Carismático pra isso, sabe? Mas eu acho que assim, ele pensou, poxa, Sonic tem cara de ser popular, o Sonic é mais rápido que o Mario, tinha tudo pra dar certo pra ser um mascote. Eu acho que o próprio pensamento da caixa do console já tinha meio que esse foco assim do Sonic ser o mascote da Sega, né? Porque o Sonic era destacado na caixa, né?
Sim, sim.
Pelo menos aqui no Brasil, não lembro da caixa de lá, né? Porque eu não morei fora, sabe como é que é?
Então a Sega, já avisando o lançamento do Super Nintendo, ela reduziu o preço do Genesis para $149. Enquanto o Super Nintendo, as primeiras unidades foram vendidas a $199, né? E assim começou uma guerra, né? De baixar preço.
Sim, e isso você tá falando também de 91, né? Tipo, 2 anos depois.
Em 92, o Super Nintendo já custava $149. E o Genesis já caiu para $129. E foi baixando. Aí a pancadaria começou. E na SES, que é o Consumer Electronic Show, que é aquela feira de eletrônicos nos Estados Unidos, famosa, que tem até hoje, a SEGA anuncia um Genesis de 92 por $99. Que, quando a Nintendo ficou sabendo, também baixou o Super Nintendo para $99. E a NEC, para sobreviver, baixa o preço do TurboGrafx para $69. Então, assim, era uma guerra sem limite, né?
É que, assim, os caras estavam... Na verdade, daqui a pouco eles estavam... Só não davam o hardware porque não tinha como, né, cara? A ideia dos caras era, tipo, vender, né? Era o número. Eles queriam, tipo, a liderança.
E no Natal de 92... O Genesis foi o videogame mais vendido no mercado, tá? Apesar de muita gente discordar disso. Ele vinha com o Sonic 2.
Cara, Sonic 2 foi muito bom também. Eu acho que todos os jogos da Sonic lançados pro Mega Drive foram muito bons.
Engraçado, o que aconteceu foi um fenômeno inverso.
Uhum.
Porque depois de 92, todo aquele monopólio, aquela quantidade absurda de jogos pra Nintendinho,
uhum,
né, que estava à frente de qualquer outro videogame de 8-bits, se inverteu com o Mega Drive e o Super Nintendo. Para cada um jogo de Super Nintendo, a Sega tinha 10 jogos de Mega Drive. Enquanto o Super Nintendo tinha uma versão exclusiva do Final Fight, né, da Capcom, a equipe da Sega criou a pérola Streets of Rage.
Nossa, cara.
É um jogo que quem não jogou se mata. Se mata, não sabe o que tá perdendo.
Eu também acho que é um que merecia um cast só pra ele.
Porque o Final Fight é um excelente beat'em up, mas eu acho que não se compara com Streets of Rage.
Cara, isso vai dar polêmica.
É, porque eu acho... Sabe por quê? Porque o Streets of Rage, eu acho que eles pegaram tudo que faltava no Final Fight e eles colocaram no Streets of Rage.
Não, mas Final Fight é muito clássico.
Isso é uma opinião pessoal. E eu sou fã da Capcom, né, cara? Eu sou fã da Capcom. E o Final Fight foi criado no X68000 da Sharp, né? Que é um computador que eu almejo ter um dia. Se a vida me deixar, não me levar antes, eu ainda teria um X68000.
Cara.
Caro com uma fortuna. Só o frete desse computador, irmão, dá pra comprar 20 Mega Drive.
É, em 93 ele possuía 250 títulos, né? Contra 75 do Super Nintendo.
Olha a diferença.
É. Só que assim, a questão de título também é uma parada muito relativa, né? Porque eu penso o seguinte, você pode ter 250 títulos, 250 jogos. Mas, cara, tudo depende da qualidade dos jogos também. Tem jogos muito bons do Super Nintendo, do Mega Drive, tá? Mas, cara, tem alguns jogos que puta que pariu.
mas eu jogo muito mais Mega Drive do que Super Nintendo hoje. E os dois eu tenho o Everdrive, né? Que é o cartuchozinho que eu coloco um cartão SD lá dentro. Então, assim, eu tenho tudo que eu uhum. quero de Super Nintendo tá lá, e tudo que eu quero de Mega Drive tá lá. E eu jogo infinitamente, pra você ter uma ideia. O Daniel tá com o meu Super Nintendo e o Mega Drive eu não deixo ele levar.
Caraca, tá.
Não, pô, faz sentido, cara. Faz sentido, assim. É porque, assim, já a partir do Super Nintendo, você tinha até jogos de outros fornecedores, mas os principais jogos eram da Nintendo.
E essa diferença, Diogo, refletiu nas prateleiras, né, nas lojas, na época. Enquanto você tinha lá 100 títulos do Genesis, você tinha 50 títulos do Super Nintendo.
É. Né?
Mas ainda assim a Nintendo era líder nas prateleiras. Porque o NES, com 300 títulos no console, você tinha 100 títulos em prateleiras. Então, assim, ainda assim a Nintendo era líder, porque você soma esses 100 com 50, dá 150. Você soma 100 do Genesis com o quê? 20 do Master System? 20. Não, coloca aí uns 15 ou 12 títulos nas prateleiras de Master System. Ainda assim, a Nintendo era líder nas prateleiras. Né?
Bom, e veio em 93 o Mega Drive 2, né? Para aquela tradicional redução de custo, né, de produção. Teve uma diferença muito significativa nessa revisão do modelo original. Foi a retirada daquela entrada, né, de fone de ouvido que tinha na frente do console do primeiro, né, da versão 1.
Pois é.
É o que fazia, é, o que fazia o som do Mega Drive ser estéreo, né? Porque a saída de som dele era mono.
Isso, isso. E ela foi substituída por um conector de 9 pinos e uma entrada AV, né? De áudio e vídeo,
sim,
né?
Aquela então, exatamente. RCA, né? Eles levaram a parte estéreo pra trás, né?
Mas assim, dizem que ela teve uma melhoria também no circuito de mistura de áudio, né? No mixer de áudio dela. Né? Eu fui um dono de Mega Drive 2, eu não tive o Mega Drive original, e eu joguei muito na casa de amigo meu o primeiro Mega Drive, e eu sinceramente não me atentei a essa diferença, não. Realmente existia essa diferença de essa melhora na qualidade desse mixer de áudio?
Cara, hoje, talvez, se a gente pegar isso, pegar um Mega Drive 1 e um Mega Drive 2, a gente vai perceber.
Sim.
Mas naquela época, meu irmão, tu só queria jogar e foda-se o som, se é estéreo, se é mono.
Tu jogava no mudo, cara, porra.
Jogava no mudo, pra não incomodar a mãe de noite.
Não, cara, tipo assim, eu tinha um videogame no meu quarto, né? E eu dividia o quarto com meu irmão, às vezes eu ligava aquela porra de madrugada e ficava jogando.
E pra não acordar teu irmão, tu botava no mudo.
É, exatamente. Então,
eu boto, caraca, tudo que eu coloco, mano, que tem som,
favelado,
tem que
porra.
Tem que parar.
Simples.
Eu sou...
Olha só, tu sai da Bolívia, mas a Bolívia não sai de você, mano.
Yo no salí de Bolívia.
Falaram que no Mega Drive 2 não existia mais E80, né? Só que, na verdade, existia. Só que não era da fabricante Zilog, mas era um Z80, entendeu? Era de outros fabricantes, né?
Tá, eu, tipo, ele pegava agora os genéricos mesmo.
Exatamente.
Né?
É pra baratear mesmo o custo.
Então, tipo assim, os jogos estavam sendo lançados, assim, acho que até nessa época, os jogos estavam até diminuindo a quantidade de lançamento, mas, cara, tipo, tava sendo vendido. Só que eles não podiam mexer exatamente no hardware, né? Que tava indo pras lojas. Então eles lançam aquele acessório, né? A famosa gambiarra, pra tentar aumentar o poder de processamento do Mega Drive.
E aí começou essa era da SEGA de começar a
fazer um Frankenstein, tipo um...
Lançar um monte de
adaptação
pro...
um monte. É, tipo Transformers, sei lá... Frankenstein, então tu vai juntando peças ali, porra, pra ter uma parada monstruosa.
E entendeu? Acabou vindo pra gente o Sega 32X, né, que foi lançado em 94.
É.
E
cara,
e não era barato,
né? Pô, é caro?
É, então, pra hoje era caro, né? Se tu olhar $160, não é uma parada tão barata assim.
E detalhe, o console custando o quê? No mesmo valor, praticamente um console novo, né, cara?
Não, o Mega Drive já tava $99, cara.
Ah, é mesmo. Já tava $99, mas... Mas, pô, mesmo assim, cara, é um extra caro, né? É meio
não,
que um luxo,
era,
né?
Era um extra caro e, assim, e lembro que nas embalagens tinha um Sega Genesis 32X, tipo, adesivo colado, sabe? A parada...
É gambi total.
É, tipo assim, foi o desespero dos caras, entendeu? Eles não lançaram um produto com qualidade.
E eu vou te falar, eu testei alguns jogos do Sega 32X porque eu não cheguei até na época. Mas eu testei emulando, eu não gosto de nenhum deles. Nenhum jogo de Sega 32X me agrada.
Cara, eu tava olhando curiosamente, eu tava no eBay um dia desses e tava olhando esses acessórios de Sega 32X. Caraca, eu, se não me engano, eu vi um Sega 32X lá baratinho, o pessoal tá dando isso lá fora.
É, aqui também tem, pá.
Tipo, $5.
É do tipo assim, cara, o que eu penso é, eu acho que a Sega, nesse momento, tipo assim, ela tava com muito... Eu acho que ela tinha que ter seguido outro rumo, sabe? Eu
acho até que ela já tava pensando, né, cara? Já tava planejando
um outro console.
Um outro console, talvez.
Mas, não, o projeto.
Mas é porque
o
fica...
projeto do Saturno foi em 95.
E eu acho também que isso tinha muito a ver com o cenário. Nesse tempo, em 94, 95, começou a surgir no computador aquele kit multimídia, né?
Exato.
Jogo com vídeo e tal, e expandir cartucho, depois lançar o Sega CD, era...
Não,
era
nessa época você já tinha muitos jogos de PC, entendeu?
Sim.
O PC já tava tomando muita força. Então, e aí você já tava começando a ter internet também aqui no Brasil.
E, se não me engano, olha, nessa época também já surgia rumor, por exemplo... de que a Nintendo tava planejando uma parceria com a Sony para lançar também um add-on, sabe? Lançar um CD, né? Que a Nintendo queria fazer essa expansão. Eu não sei te explicar direito isso, porque fica meio confuso saber se a Nintendo queria expandir o console ou se a Sony queria oferecer isso para a Nintendo, né? Só que no fim das contas não deu certo, foi lançado o protótipo, acho que lançaram alguma coisa.
A ideia era uma parceria
isso,
mesmo, a ideia era uma parceria de hardware. Mas a Nintendo negou, a Nintendo... Inclusive a Sony procurou a Sega, só que a Sega também recusou o convite pro projeto.
Aí e a Sony pegou, deu no que deu, né? Falou, ah, então beleza, vou me virar sozinho.
Ninguém me
aqui.
Quer, eu vou fazer o meu aí, sozinho, né?
E a história todo mundo já conhece, né? Que foi a grande derrocada da... Talvez das duas, né?
E além do 32X, ela lançou o Sega CD, né? O Multimega CDX, que era uma maluquice do cacete, eu nunca entendi isso direito.
Se você pegar tudo montado, esses acessórios todos montados, você vai ver um monstro, sabe? Você vai ver, sei lá, um castelo do He-Man.
É um negócio meio estranho. E aí que eles abandonaram tudo pra atacar o Projeto Netuno, que era o codinome do Sega Saturno que estava em desenvolvimento, né? E eles estavam com o projeto de lançar o Saturno em 95. Acabou que não ficou pronto. E eu vou te falar, o Sega Saturno, se você acha que esses Mega CDX, 32X, etc., é um Frankenstein, você não viu o que é o Sega Saturno. O Sega Saturno dá um cast só dele. Porque foi a maior confusão que a SEGA... Eu vou te falar, na minha opinião, eu acho que o fim dos consoles da SEGA começou com esse projeto Saturno. No caso, Netuno, né? Projeto Netuno.
Cara, eu acho que começou com o fim do Mega Drive. Essa tentativa de estender o máximo que podia do Mega Drive. Eu acho, cara, que... a parada tá dando certo. Eu acho que, cara, vamos pegar, tipo, lança um outro console... compatível, entendeu, com o Mega Drive. Tipo, o cara pode... Você pode pegar cartucho do Mega Drive, botar nesse cara e vambora, entendeu? Vamos tocar a parada pra frente.
E o pior, né, cara? Quem comprou o acessório depois ficou na mão, né? Porque pegaram e cancelaram e não querem nem saber.
Assim, a parada tá lucrativa e tal, mas cara, a galera quer ver novidade, entendeu?
Com certeza.
A gente entrou em 94, 95, numa época de novidade já. Tipo, a galera queria ver coisas novas. A galera não queria ficar vendo, porra, tipo assim, porra, parada que foi lançada em 88, sabe? Todo mundo já tava velho pra aquilo. Você pegou praticamente, tipo, o cara que saiu uma criança, o cara vira adolescente. E aí quando o cara era bem bebezinho, ele já tá criança, ele já tá vendo aquela máquina, entendeu?
Então, em 93, o Mega Drive 2 é lançado pelo preço de R$12.800. A SEGA já tinha vendido 3.450.000 unidades, né? Até o dia 20 de março de 94. Depois o Mega Drive foi descontinuado no final de 95, porque o que a SEGA queria? Ela queria focar no projeto Netuno, né? Que viria a ser o Sega Saturno em 95, lançamento em 95.
Cara, assim, no Brasil, o que eu vi é engraçado, assim, pensando um pouco aqui na gente, Você vê que o Brasil, cara, ele tentou... Pelo menos o Brasil não, mas a Tectoy, ela tentou respirar isso até hoje, né?
Ainda respira um pouco, né?
Bom, aqui no Brasil, a Tectoy que trouxe o Mega Drive, né? Pra gente, né? Pra mais perto da gente, com o nome Mega Drive.
Sim, porque já vendia o Master System, né? Já fabricava o Master System no Brasil.
Já era deles, a SEGA aqui, o nome da SEGA é a distribuição. E assim, eles mesmos tinham que disputar com os clones daqui, né? Com os famosos clones que a Nintendo
Exatamente.
Já tinha, né?
Sim.
E o famoso deles era... É famoso, eu não lembro de muito, só lembro mesmo do Tinacon Mega Vision, né? Foi lançado em 93. Você já chegou a ter
cara,
um desse?
Eu vi esse Mega Vision porque alguém comentou em alguma lista de discussão sobre videogame antigo. Eu nunca nem tinha ouvido falar na época. Eu vi isso agora, deve ter uns 2 anos atrás que eu ouvi falar desse. Eu nem sabia que existia clone de Mega Drive no Brasil. Eu não sabia, não.
Eu também não.
Eu nunca vi, eu só na época eu ouvia falar,
não, aí
cara.
Quando eu ouvi falar, eu procurei na internet uma foto e eu vi a bizarrice, mas
Eu digo assim, na época eu cheguei a escutar o nome Mega Vision da Dynacon, sabe? Eu acho que de repente é uma lembrança que eu tenho de comercial e tal, mas assim, nunca vi nem... Nem lembrava que existia depois que eu fazia referência ao nome que realmente eu lembro.
Então, o que é legal assim, pelo menos isso foi uma parte que eu achei legal da Tectoy, né? Além dela distribuir também o Master, é que ela tentou produzir alguns jogos com títulos nacionais, né? Aí, isso eu não lembro, do Show do Milhão, cara, eu não lembro
clássico,
desse...
Clássico, clássico.
Era clássico, saiu para
clássico,
PC.
Show do Milhão.
PC eu lembro.
Para Mega Drive, Tectoy.
Show do Milhão.
Para PC eu lembro, cara, mas para Mega Drive eu não lembro. Freddy Frustradas do Pica-Pau, cara, isso eu lembro. E Turma da Mônica na Terra dos Monstros, cara, esse jogo eu gostei muito.
O Diogo virou a noite jogando Turma da Mônica.
Cara, eu gostava pra caralho.
E o porte oficial do Duke Nukem 3D pro Mega Drive é da Tectoy. No mundo. Foi a Tectoy que portou.
Maneiro isso, né?
Maneiro, mas assim, eles portaram, tipo assim, eles bancaram
esse
porte,
tinham, né? Eles tinham autorização pra fazer isso, né? Eles tinham uma equipe de desenvolvimento. Foi a mesma equipe que trocou os sprites do Turma da Mônica, no caso do Wonderboy, que criaram o Show do Milhão, entendeu? Tudo eles pegaram as permissões pra fazer, né?
Só que deve ter dado um trabalhinho. Eu nunca vi o cartucho.
Eu acho que, assim, eu tô chutando, tá? Eu tô chutando aqui, eu não sei nem se é verdade, porque o Doom tava fazendo bastante sucesso pro Super Nintendo. Então eu acho que a ideia da Tectoy era ter um cartucho à altura, entendeu?
Ah, duvido não, cara.
Que é o famoso cartucho vermelho do Super Nintendo. Não sei se vocês jogaram o Doom na Super Nintendo.
É, e assim, cara, eu lembro que até hoje, né? Se você for ali na casa de vídeo, tu encontra o Mega Drive.
Só que aquele modelo, esse modelo Mega Drive 16, né?
Mega Drive 8, Mega Drive 4, o Guitar Idol. Foi lançado em 2009, tem 87 jogos na memória. Esse é o Mega Drive que você encontra na casa de vídeo, né? A casa de vídeo é uma loja de departamentos, pra quem não conhece. Eu não sei nem se tem fora do Rio a casa de vídeo.
Hoje, a Tectoy até hoje vive disso, né? Praticamente... Dessa venda desses jogos e a parada vende até hoje, né?
Master System tem vários. Master System tem aquele... O Master System com o Sonic na carcaça do console, que tem 132 jogos, se eu não me engano. Tem aquele Master System que é só um controle, que a pilha, você liga ele na... No, ele tem um cabinho RCA que você liga na TV.
Eu tenho, isso eu tenho.
Não é? Tem um amarelinho.
Isso vende até hoje.
No...
É uma caixa... E é uma caixinha pequenininha,
sim,
cara.
Sim.
O console é pequenininho.
É.
É porque assim, cara, tipo assim, o Smoke não tem mais o que inventar, sabe?
E vende, né, Diogo? Porque se não vendesse, os caras não estavam fabricando isso, né?
Exatamente.
É, cara, vende bastante. Ainda tem esse lançamento recente agora, né? Eles anunciaram que vão fazer uma edição especial do primeiro Mega Drive, né? Edição limitada. E, aliás, isso foi comentado em muitas partes
do mundo. Todo mundo falou sobre isso, né?
Todo mundo
inteiro,
falou,
literalmente,
cara, tinha...
né, Rogério?
Babou, cara, babou por isso. Porque eles vão lançar uma edição limitada, uma edição assim com... Enfim, aquela coisa de edição de colecionador.
Obrigado, Brasil, vocês vão nos devolver o Mega Drive, blá, blá, blá.
Isso aí, cara. Bombando, cara. E é claro que eu fui lá, entrei na fila lá, cara, da pré-venda.
Ah, cara, eu não entrei, não.
Cara, eu não vou deixar você jogar o meu. Então só lamento por você.
Mas... Não, é que assim, cara, eu achei muito caro pra um...
Cara, eles estão tentando, ao máximo, manter fiel ao que era, sabe? A carcaça, eles tiram de letra, porque eles devem ter uma porrada lá.
É plástico,
enfim,
cara.
Tem
plástico.
A forminha lá guardada, entendeu?
É, tem algumas... tem algumas diferenças, né? Que eles colocaram som estéreo, né? No Mega Drive 1, que só era possível através do jackzinho lá do fone de ouvido.
Sim, suporte a cartão SD.
Eles colocaram lá 22 jogos. Porra. E eles estão usando um chip chinês, é muito, muito semelhante que... Quer dizer, a gente acha que seja muito semelhante que ele usa no próprio Mega Drive novo, né? Agora, se for o mesmo chip que eles usam no Master System do Mega Drive, a gente vai ter problema aí, no mínimo, de som. Porque o som desses videogames é uma coisa nojenta. É muito tosco.
Tem isso, tem a questão do vídeo também, sabe, cara? Eu acho que eles poderiam ter jogado um HDMI aí.
Fica caro pegarem a fazer aquela coisa de upscaling, não sei o que, sabe? É. Eu acho que a gente acaba meio que comparando com aquele lançamento do mini console da Nintendo, né? Que eles lançaram lá uma edição lá do
Nintendinho.
Lançaram uma edição do Nintendinho com porte HDMI, aquele modelo pequeno e tal, mas sei lá, eu acho que eles tentaram ao máximo diminuir o custo.
Isso não é pra colecionador, na minha opinião. Isso é pra fã, entendeu? Isso é pra fã de Mega Drive, fã de Sega, fã de Tectoy. Eu acho que
quem for colecionar vai pegar
exatamente
o antigão, né?
Foi o que eu fiz. Eu comprei um no Japão e tô muito satisfeito com o meu, não troco por nada.
Sim. Isso aí é pra fã, não é pra colecionador. É o cara que quer jogar, tipo assim, quer ter a mesma experiência que a galera teve há 20 anos atrás.
E o preço, Diogo? O que que tu acha?
Cara, achei alto pra cacete,
é caro,
R$400.
Não, R$400 é caro.
É, exatamente. Assim, pra um jogo que tu, cara, hoje em dia tu pega uma plaquinha e tu joga no emulador...
Sim, pra você emular, pra jogar emulado, você pode pegar um emulador e colocar um controle lá de Mega Drive no PC.
Ou tu pega, tipo assim, um controle até muito mais confortável,
ou
sabe?
Você pega R$400 e vai no Mercado Livre e compra um Mega Drive da época.
É, tu
você consegue.
Até mais barato.
Até mais barato que isso.
É, não assim, muito mais barato.
Sim, mas consegue o Mega Drive antigo.
É, se bem que agora, com esse lance deles terem lançado esse console novo, quer dizer, console novo entre aspas, o preço aumentou, né?
O Rogério falou a quantidade. Você falou a quantidade, Rogério? Eu tô fazendo confusão. A quantidade...
Olha, é uma edição limitada. Eu entendi que vai ter um limite, só que eles fizeram uma fila de pedidos até a última vez que eu vi.
Se ela é uma edição limitada, ela vai ter um limite, né? Em algum momento ela vai ter limite. Porque o nome já diz edição limitada.
Sim, mas assim, eles chegaram... até a última vez que eu ouvi falar da historinha da fila lá deles, já que já tava em 25 mil pedidos.
Ah, cara.
Ah, tá, na fila, mas não tem um total de limite. Isso vai depender da fila. Então.
Bom, eu entendo como pré-venda, como tipo, o cara já vai, ó.
É um termômetro.
Você entra na fila, se você quer comprar, entra na fila. E tá, eu vou comprar.
Claro,
mas pra mim já tá subentendido que já vou comprar, entendeu? Eu já tô devendo pros caras.
Então, cara, logo pra mim, tinha que, tipo assim, você pode colocar teu nome lá na fila, que, cara. Porque aí tu vai lá assim, ah, beleza, só que teu cartão passou já, tu já foi debitado, não.
Não, passei porra nenhuma não, botei meu CPF lá.
Então assim, não faz muita diferença, pode estar na fila e não estar na fila.
Porra, me estanca, cara, eu vou lá quebrar geral naquela porra.
Não, mas eu acho que essa fila é um termômetro pra saber até quanto que eles vão fabricar, né?
É, exatamente.
Ó, o Rogério achou um videogame igual o meu aqui no Mercado Livre, 600 prata.
Pô.
Com caixa e tudo. O meu tem nota fiscal, cara. O meu tem nota fiscal de uma loja lá no Japão. Tem
Pô, maneiro.
Até igualzinho o meu.
Pô, maneiro.
Tá igualzinho o meu, esse aqui tá bem parecido com o meu.
Bom, e é isso, galera.
Se você gostou, não gostou, o que você achou, coloca nos comentários. A gente também tá no Facebook, facebook.com/nostalgiagames. E é isso.
E tem o Twitter, NGCastBR, pelo amor de Deus.
NGCastBR no Twitter.
É, visitem lá o ngcast.com.br ou nostalgiagames.com.br.
E
é isso.
Em breve nós teremos nossa conta no Instagram.
Então, beleza, Junix. Então, fechou?
Fechou feliz. Fechou então, Mega Drive.
Beleza.
Cega na veia.
É isso aí, cega na veia, galera.
Vocês aí, valeu.
Valeu, abraço.
Abraço.
Então, a Nintendo... Então, a Nintendo lança o primeiro... Um, dois, três...
Projeto, vai colocar essa porra no final, cara.
Vai ficar feio pra cacete.
Vai não, cara.
É... Então, vou lá. Agora vou.
Vai.
Daí, caralho.
Mas assim, por aqui exemplo...
Aqui dá processo. Aqui dá processo.
Então, é porque é proibido. A BIM, né? Não é BIM, não. Agência Brasileira de Publicidade.
Isso, ela proíbe. Eu não sei se ela...
Peraí.
Eu não sei se ela censurou hoje em dia.
Fala.
O Diogo botou a Agência Nacional de Inteligência. A BIM é o FBI, a CIA do Brasil, cara.
É, cara. Então, fez cagada. Não, então... Aqui no Brasil, a agência...
É, acho que é a ANAC, cara. Não, cara. Agência...
É, na...
Cara, proibida propaganda. Pera aí, propaganda. Eu esqueci o nome do órgão. Caralho, essa porra cai em prova.
Ainda bem que tu escolhe esse mês de publicidade.
Cara. Conar.
É o Conar, é o Conar. O Conar
chamou a BIM e o Diogo Rogério chamou a ANAC. Caralho, Agência de Aviação Civil.
Foda.
Mas olha só, cara, a
Conar.